oferecendo o curso Maturidade do Espírito, essa quinta matéria. Estamos falando sobre a nova aliança e essa é justamente a quinta aula dessa quinta matéria. E eu quero compartilhar com você sobre essa promessa maravilhosa do Evangelho, de que cada crente pode reinar em vida. Essa é uma promessa maravilhosa, por quê? Porque você foi constituído reino e sacerdote, e a Bíblia fala que você hoje, não só no futuro, vai reinar. Reinar sobre circunstâncias, reinar sobre pecado, reinar sobre obras do diabo, desfazer obras malignas. Isso não é uma palavra bonita, isso não é uma ilustração bonita para crente poder ficar embevecido domingo. Não, essa é uma promessa para você viver na realidade dela. Ok? Lá em Romanos 5,17, Paulo diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, nunca esqueça-se, muito mais, é muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos falar todos os versículos? Vamos lá? Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Então, essa é uma palavra de fato extraordinária. A Bíblia está dizendo que nós podemos reinar sobre as circunstâncias da vida. Você foi criado para desfrutar de vida, abundância, suprimento, sucesso, vitória em todas as áreas da sua vida. Ok? Área ministerial, área pessoal, financeira, familiar, afetiva, não importa a área, você foi criado para desfrutar da vida vitoriosa. Na verdade, está destinado a isso. Você pode sim. Eu quero dizer para você que isso é preciso ser aprendido desde que você é um novo convertido. O novo convertido, ele chega cheio de fé, essa fé tem que ser cultivada. Às vezes ele encontra um crente que já está com a sua fé debilitada, se encheu, se contaminou com incredulidade, porque vive apenas olhando para as coisas ao derredor, esquece a promessa da palavra. Mas a verdade é que fomos criados, chamados em Cristo para reinar sobre a enfermidade, miséria, sobre a ação do diabo, sobre o pecado. Você pode reinar sobre as circunstâncias, porque é promessa de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não é por causa de você, não depende de você. Esse poder para reinar em vida não é porque você é um crente mais maduro, não é porque você é uma pessoa melhor do que as outras, não depende da sua conta bancária, não depende do nome que está no seu documento, não depende da sua família. Isso foi conquistado por Cristo na cruz. É a obra consumada de Cristo que nos permite reinar em vida. Então, um grande problema que acontece às vezes conosco, que nos impede de reinar em vida, é que nós pensamos que todas as coisas que acontecem, acontecem pela vontade de Deus. Pastor, mas não é verdade? Deus não reina? Tudo que acontece é porque Ele quer? Ora, nem tudo que acontece nesse mundo e nem tudo que acontece ao seu derredor é segundo a vontade de Deus. Porque se fosse segundo a vontade de Deus, o Senhor Jesus não tinha nos ensinado a orar na oração do Pai Nosso. Como é que é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua na terra do mesmo jeito que ela é feita. A vontade de Deus no céu, como é que ela é feita? Instantaneamente, perfeitamente. Jesus disse que na terra não é assim. Que na terra, às vezes, a vontade de Deus não é feita. O que está acontecendo é vontade maligna ou é vontade humana. Então ele orou: Senhor, faz a tua vontade. Ele nos pediu, mandou orar. Vai pedir ao Pai, faz a tua vontade, cumpre a tua vontade, cumpre o teu desejo. Ora, se nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita, é porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Muitas vezes, nossa fé fica comprometida para nós enfrentarmos as circunstâncias, porque pessoas nos convenceram de que aquela nossa circunstância está acontecendo porque é a vontade de Deus. Deus quer que você fique sem dinheiro. Deus quer que você passe por essa doença. Deus quer que você fique desempregado. Deus quer que você experimente esse fracasso. É para o seu bem, dizem eles. E aí você não tem fé. Mas a vontade de Deus é que você possa reinar sobre as circunstâncias e ter clareza de qual é a vontade dele para você. sabe? Quando você lê Deuteronômio 28, lá tem a lista das maldições. A lista é grande. São uns 40 e tantos versículos só de maldição. Só de maldição? É muito versículo. Então, por que que... Um dia eu estava conversando com o irmão e a gente estava compartilhando. Por que que Deus fez questão de enumerar tanta maldição? Até as doenças são colocadas nominalmente, muitas. Por que que Deus fez questão de fazer isso? Sendo que os versículos que falam de bênção são poucos, uns 12 ou 14 versículos. São 15. Poucos falando de bênção, 5 vezes mais falando de maldição. Por quê? O Senhor falou conosco com palavra que eu nunca esqueci. Porque Deus sabia que ia chegar o dia em que alguns líderes iriam começar a dizer que aquelas maldições, na verdade, eram bênçãos. E é isso que acontece hoje. Os pastores ensinam nas igrejas que aquelas maldições hoje foram transformadas em bênçãos. Quer dizer, Jesus veio para transformar tuberculose em bênção, câncer em bênção, meningite em bênção. O céu tem que descer da glória para transformar pobreza e miséria em bênção. Então, ele fez questão de escrever que é maldição, para que você não tenha dúvida. É o ponto de vista divino a respeito daquilo. Doença não é bênção. Doença é maldição. Não é a vontade de Deus. Deus não disciplina os seus filhos mandando doença. Deus não disciplina os seus filhos mandando miséria. Deus não disciplina os seus filhos destruindo a vida deles. Se você não faz isso com seus filhos, muito menos Deus fará. Se nós que somos homens e somos maus, diz a Bíblia, sabemos fazer coisas boas com nossos filhos, muito mais o nosso Pai vai fazer. Então não atribua a Deus essas coisas. Ignore quem fale essas coisas. Ignore isso. Simplesmente creia. Ele nos mandou orar para que a vontade dele seja feita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Deus tem pensamentos bons a respeito da sua família. Deus tem planos bons a respeito do seu futuro. Lembra sempre disso. Existe doença? Existe. Existe miséria? Existe pobreza? Essas coisas existem. Mas a Bíblia fala que o Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. E são obras do diabo. São obras malignas. Eu não estou sugerindo para você que você deve viver uma vida gananciosa em função de dinheiro. De jeito nenhum. Mas também você não deve se contentar com uma vida que não seja caracterizada por bênção. E que todo mundo olha e fala, é abençoado. Esse tem que ser o testemunho a seu respeito sempre. É abençoado. Eu não quero que ninguém fale de mim que eu sou multimilionário. Eu não quero que ninguém pense em mim que eu tenho que ser um dos mais ricos do planeta. De jeito nenhum. Mas eu quero que eles me conheçam e falem, aqui está um pastor abençoado. Porque a bênção de Deus enriquece. A bênção de Deus traz vida. A bênção de Deus traz saúde. A bênção de Deus traz sucesso. A bênção de Deus é sempre vitória. Sempre. Você não vai encontrar gente debaixo da bênção de Deus experimentando outras coisas. Você foi chamado para a liberdade dos filhos de Deus. Viva sem culpa, viva sem medo. Não deixe que o diabo convença você que Deus está com raiva de você, por isso ele vai te mandar uma praga assim para você aprender. Esse é um problema. Em muitas igrejas, os crentes não sabem como é que Deus está com ele naquele dia. Simplesmente, eles vivem como aquela criança brincando ali, despetalando aquela flor. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Saí de casa, minha esposa me deixou, bem me quer. Peguei o carro, quase bati, mal me quer. Chego no trabalho, fui demitido, mal me quer de novo. Volto para casa, meu menino está doente, mal me quer. Acabou a folha tudo. Ele vive alternando as circunstâncias que contam para ele a respeito de Deus. Aquilo que está acontecendo é que fala para ele a respeito que Deus pensa dele. E ele vai acreditando nas mentiras do diabo. Essas coisas estão acontecendo porque tem coisa errada na sua vida, seu pecado te achou. Mas cedo ou mais tarde o pau ia quebrar mesmo, Deus está irado, a ira chegou. Você tem que ir lá clamar misericórdia. E a pessoa vive angustiada, assustada, com medo, estressada. E isso traz problema na vida dela. Não viva desse jeito. Ensine os irmãos a não viverem assim. Compartilhe com os novos convertidos que essa não é a vontade de Deus, mas a vontade dele é que você reine sobre as circunstâncias. Não pense que as circunstâncias contam para você do amor de Deus. Deus prova o amor dele para conosco, é no Calvário.
Romanos 5 diz que Deus provou que nos ama, enviando seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Deus não tem mais nada para te provar, ele provou tudo na cruz. Mas agora aconteceu isso. Aconteceu, isso não define o amor de Deus, o que define é a cruz. Mas eu não concordei, não gostei. Se não gostou, então por que não procede da bênção? Rejeita isso, reina em vida. Sujeita as obras do inferno. Sujeita as obras do diabo. Quando dizem amém. Quando se vive debaixo de condenação. Você entende o que eu estou dizendo? Uma coisa é você viver debaixo da condenação de um pecado que você cometeu. Outra coisa é viver debaixo da condenação de um problema que aconteceu. Tem gente que fica condenado porque errou. Mas tem gente que vive condenado porque tem problema. Aconteceu uma doença, ele está condenado. Aconteceu uma dificuldade financeira. Ah, meu Deus, o que será que é? Por que que é? O que está acontecendo? Ele acredita que é tudo Deus fazendo com ele. Não é. Deus está permitindo isso, é ensinar você a reinar em vida. Ele está dizendo, filho, você já consegue lidar com isso. Levanta, abre a sua boca, libera a palavra, decreta a autoridade. Você pode reinar em vida. Era horrível. Uma irmã deu uma doença no pé dela e ela veio pedir oração bem baixinho, um dia no corpo, em segredo. Eu falei, irmã, vamos orar lá na frente, na hora que fizer um apelo. Ela falou, não quero que ninguém saiba. Tem muitas pessoas que acham que isso aqui é maldição na minha vida. É Deus que mandou. E a pessoa está constrangida de orar perto de irmãos, porque tem irmãos que são amigos de Jó. E acredita que todo pecado é. Todo pecado, não, todo problema é pecado escondido. Não acredita que o diabo age. Ah, se o diabo age porque tem brecha. Por favor, vê lá se o diabo está esperando alguma brecha para atacar você. Tinha brecha na vida de Jesus? Que brecha tinha na vida de Jesus? E o diabo atacou Jesus, sim ou não? O diabo quis matar Jesus? Sim! Ele fez de tudo que estava ao alcance. Caluniou, traiu, ele falou coisas, ele tentou matar, jogar no precipício. Tentou fazer de tudo. Tentou fazer de tudo. Mas não havia brecha em Jesus. O Senhor mesmo disse. E aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Mas mesmo assim, Jesus foi atacado. Você também vai ser atacado. Nós todos somos atacados. Mas há uma promessa. Você pode reinar em vida. Você pode reinar sobre as circunstâncias. Então, todo filho de Deus pode sim experimentar uma vida triunfante por meio de Cristo. Amém? Porque você é amado. Você não é amado pelo que você faz para Deus. Você é amado pelo que Cristo fez. Você está debaixo do favor divino. Não pelos seus méritos, pela obra de Cristo. Por causa da justiça de Cristo que te foi dada. Deus não ama você porque você é bom. Deus ama você porque Ele é bom. O amor dEle é a prova do caráter dEle. Amém? Nesse versículo de Romanos 5,17, nós temos três condições para reinar em vida. Quantas condições, irmãos? A primeira, o que o versículo diz? Vamos voltar lá no versículo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que... Qual que é o verbo que está aí? Então, a primeira condição para você reinar em vida. Você tem que entender que tudo é uma questão de receber e não de conquistar. Você está habituado a ouvir muito isso em certos meios. Que o crente tem que conquistar. Que ele tem que conquistar. Que ele tem que tomar. Eu vou dizer para você uma coisa. Pelo padrão do ensino do Evangelho, as coisas de Deus não são conquistadas. Elas são recebidas de graça. Amém, meus irmãos? Quem vive debaixo de culpa e condenação ainda não experimentou o poder real do Evangelho. Então, quem vive assim não tem ousadia para pedir. O que está por detrás, às vezes, dessa visão da conquista? O que está por detrás da visão de justiça própria? Uma capacidade, entendeu? Eu tenho um dinamismo, eu tenho uma ousadia e eu vou fazer e porque eu posso, eu não. Mas quando Deus se pede, quando você pede, você recebe. As coisas de Deus, você pede, Deus te dá. Esse é o grande problema de muitos que lutam contra o pecado. Eles querem vencer o pecado. Você não vence o pecado. Você ganha a vitória. Deus te dá a vitória. Você pede e ele vence para você. Eu sei que parece uma coisa assim, se torna tudo muito mais simples, com certeza. Mas muitos acham simples demais. Qual que é a minha parte dessa história? Sua parte é pedir. Sua parte é receber. Então, a primeira condição que a Bíblia nos coloca é: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem. O meu princípio é: receba. Você não vai conquistar. Nós vivemos num mundo baseado em conquista. Tudo no mundo depende de conquista. Meritocracia, habilidade, né? Treino. Tudo depende do que você faz. Então, você conquista a sua posição. Mas quando você vem para um relacionamento com Deus, as coisas mudam. Aqui você não conquista, aqui você recebe. Como é que a sua célula multiplica? Quando você pede. Como é que a sua igreja cresce? Quando você pede. Como é que você prospera? Quando você pede. Entende? Mas, às vezes, nós não queremos pedir. Porque acreditamos que não estamos em condição de pedir. O diabo nos convenceu de quem somos nós para pedir algo tão grande. Entende? Quando o diabo te convence disso, é porque você está de olho no seu estado. Já esquece sua posição há muito tempo. Mas quando você entende que tudo é por causa da sua posição, você não olha para si. Você entende que Deus opera o querer. E se o querer veio, ele vai realizar também. Ele vai dar. Então, a sua parte é apenas pedir. Mas, pastor, eu já pedi e nada aconteceu. É porque o Senhor ensinou. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e acharei. Não, buscai e acharei. Batei e abri-se-vos. Presta atenção. Há uma sequência. Nem tudo é rápido. Nem tudo acontece rápido. Mas o Senhor diz, não desista de pedir porque parece demorado. Continua pedindo. As coisas de Deus são recebidas, não são conquistadas. E você pensa, fala, irmão, as coisas de Deus são recebidas, não são conquistadas. Você não vai conquistar a vitória, você vai receber a vitória. Se vai receber, não é o seu mérito, não é a sua força, não é a sua capacidade. É o Senhor que vai te dar, porque a verdadeira vitória te é dada. Se a sua vitória custou muito, talvez não seja a vitória genuína de Deus ainda. Talvez seja só aquilo que você pode fazer. Porque a vitória genuína, Deus te dá enquanto você descansa. A respeito de Jesus, está escrito o quê? O Senhor Deus disse para ele, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus. O que Cristo está fazendo hoje? Ele está sentado, esperando que os inimigos sejam postos debaixo dos pés dele. Quem são os pés dele? Quem é o corpo dele? A igreja. O diabo vai ser colocado debaixo dos pés de quem? Debaixo dos nossos pés. Isso não é pelo seu poder, ok? Isso é pela crença correta. Se você não tiver tentação, apenas disser para o Senhor, Deus, salva-me da tentação. Salva-me de mim mesmo. Salva dos meus desejos, das minhas cobiças. Livra-me, Senhor. Se apenas fizer isso, você vai experimentar a vitória. Mas qual que é o engano de alguns? Eles enfrentam o pecado. Eles encaram o pecado. Eles acreditam que eles podem, de alguma forma, vencer o pecado. Isso é um engano. Isso é obra maligna. Então, em vez de clamar, muitos resolvem resistir. Mas se você pedir, o Senhor te dá livramento. Então, a primeira condição para reinar em vida é você aprender que as coisas de Deus são recebidas. A vitória te é dada. Lembra disso. Não é conquistada. Não tem nada a ver com o seu merecimento, com a sua obra ou com o seu esforço. É obra exclusivamente de Deus. Amém, meu querido? Na verdade, só é bênção mesmo se for dada. Porque se for conquistada, não é uma bênção. É merecimento seu. Você trabalhou, se esforçou, quase morreu, conseguiu. Então, você sabe o que está acontecendo. Para ser bênção, é algo que é dado sem esforço nenhum. Certa vez, fui sentar com um pastor mais velho, ele não era da videira, mas estava com um problema com um jovem, obreiro, que a igreja estava gostando de ouvir mais do que a ele, que já era mais velho. E ele era fundador da igreja, mas ele estava com ciúme do jovem. E aí eu sentei com ele, já, vamos tentar resolver o problema. Mas primeiro eu fui ouvir o mais velho. E aí ele começou a falar, você sabe, essa igreja, isso me custou caro. Me custou anos de vida, me custou energia, me custou noites sem dormir, sem juntos,
me custou muito. E agora você está querendo tomar o que é meu? Vai você pagar o preço para ter a tua? Eu ouvi aquilo. Eu falei com o João, eu falei, você vai entender. Mas, pastor, eu não quero nada. O menino não queria nada. Mas o pastor achou que ele queria. Mas o que me surpreendeu foi ele confessando. Onde é que veio toda aquela obra? Eu fiquei pensando, poxa, eu não posso falar a mesma coisa. Eu não posso dizer que a igreja que eu tenho me custou anos de vida, noites de sono. Eu não posso dizer nada disso. Se eu tenho alguma coisa, algumas coisas, eu nem sei como que veio parar. Quantas vezes a gente estava lá e aparecia gente com a recuada atrás? Quantas vezes a gente multiplicou o culto, estava vazio, depois no ano estava fazendo dois cultos de novo? O que eu fazia? Nada. Só ia pregar um domingo depois do outro. Nada. Nunca fiz nada. Não foi eu que fiz. Não é meu. É dele. Mas o pastor confessou. Isso me custou. Se custou, é dele. Ele tem mérito. Ele tem glória. Está entendendo? Naquele dia, ele não vai dar toda a glória para Jesus. Alguma gloriazinha para ele. Porque afinal foram dias de vida, noites de sono. Não é? Não vai ser toda a glória para Jesus. Mas eu me engano, porque essa obra não vai entrar lá, vai ficar de fora. Porque lá, toda a glória vai ser do Senhor. Mas para toda a glória ser de Jesus, todo o trabalho tem que ser dele também. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para ele ter toda a glória, ele tem que fazer tudo. Se é você que está conseguindo a vitória, isso significa que você tem alguma glória, algum merecimento. Foi obra sua, esforço seu. Você sabe como alcançar essa vitória. Mas a verdadeira vitória, você nem sabe como acontece. O Senhor nos ajude. Você só pode vencer qualquer coisa se receber a vitória do Senhor. Porque a vitória é um presente. Então, a primeira condição para reinar em vida é receber. Mas o problema de alguns é que, em vez de depender da graça de Deus, do favor de Deus, eles dependem do próprio esforço. Por isso, não conseguem reinar em vida. Agora, é um paradoxo. Você reina em vida, mas você não faz nada. Por que você não faz nada? Porque reis não fazem, reis mandam. Se tem algo sujo, o rei não desce para limpar. O rei apenas ordena que o chão é limpado. Por isso, nós reinamos em vida apenas pela nossa palavra. Nós falamos e as coisas acontecem. Não somos nós que fazemos. Porque o Senhor fez de nós o quê? Reis e sacerdotes. Senta no trono. Essa é a atitude de trono. Essa é a atitude de quem reina em vida. Não sei o que ele vai fazer. Quem vai fazer? Ele. Ele já enviou seus anjos. Seus anjos estão a caminho. Eles vão fazer. Vamos dizer amém. Segunda coisa. Onde é que eu parei aqui? O texto, que no versículo que nós lemos, diz o quê? Se pela ofensa de um, né? Ele não há morte, muito mais os que recebem. Primeira condição. Qual que é a segunda condição? Abundância da graça. Então, a segunda condição para reinar em vida é receber abundância de graça. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Receber é a primeira condição, mas receber o quê? Receber abundância da graça. Se você crê no Evangelho, você não recebeu pouca graça, você recebeu muita graça, recebeu graça abundante. Se você está achando a graça de Deus bom, acredite em mim, você ainda não viu nada, a graça de Deus é super abundante. E quanto mais você experimenta essa graça, mais você experimenta também superabundância de gozo e de alegria na presença de Deus. Então, a graça é baseada na bondade de Deus com você e não no seu próprio desempenho. Porque se é desempenho, é merecimento, já não é graça. Mas tem gente que acha que tem que conquistar a graça. Eu já ouvi demais essa expressão. É que tem uns irmãos que traduzem a palavra graça como sinônimo de bênção. Então, você tem muitos irmãos que querem conquistar a bênção. Aí eles falam, vou conquistar essa graça. Vou conquistar essa graça de Deus. Mas é uma contradição. Graça não é conquistada. Para ser graça, tem que ser dado. E tem que ser grátis. Gratuitamente. Sem preço. É favor imerecido. Não é um prêmio para o quanto você é fiel como crente. Não. Graça não é prêmio. Se graça fosse prêmio, seria favor merecido. Então, já expliquei isso, vou explicar de novo. Há uma diferença entre viver na graça e viver na lei do Velho Testamento. O que significa graça? Então, segundo os teólogos, a definição mais simples de graça é favor imerecido. Diga, favor imerecido. E a lei? A lei é o sistema do Velho Testamento. Ok? É o sistema segundo o qual, se você atentamente ouvir os mandamentos e tiver cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, e somente então, virão e te alcançarão essas bênçãos. Ou seja, as bênçãos só vêm se você merecer. Cumprir a condição de obedecer. Ok? A lei, portanto, é um sistema chamado de favor merecido. Isso parece contraditório. Mas ele mereceu aquele favor. Ele fez por onde? Mas a graça é favor e merecido. Ok? Nós recebemos, foi graça. Não recebemos nada de acordo com a lei. Ok? Porque estamos debaixo de outra aliança. A antiga aliança é a aliança do favor merecido. A nova aliança é a aliança da graça. E Paulo está dizendo que você recebeu a abundância da graça. Se você ainda acredita que a bênção de Deus na sua vida só vai chegar depois que você cumprir certas condições de obediência, então você ainda está vivendo na velha aliança. A verdade do Evangelho não chegou a você ainda. Ok? Não é mais em função do que você faz ou fez. É baseado exclusivamente naquilo que Cristo fez. Amém, meus irmãos? Então presta atenção. Deuteronômio 28 coloca lá a condição de obediência para ter aquelas bênçãos. Se um homem fosse capaz de obedecer para receber aquelas bênçãos, não precisava de Cristo ter vindo. Cristo veio, cumpriu as condições, ele merece receber essas bênçãos, sim ou não? Mas você não nunca poderia. O que Deus faz então? Deus coloca você em Cristo, porque você está em Cristo. Ele cumpriu toda a lei, aquelas bênçãos todas é para você agora. Porque você está em Cristo e ele já levou toda a maldição da lei, isso significa que aquela maldição não pode vir sobre você mais. Já veio sobre ele. Não pode vir novamente sobre você. Gálatas 3:13. Cristo se fez maldição. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele levou todas aquelas maldições de Deuteronômio 28. Todas elas. Então nenhuma delas é para vir sobre nós mais. Mas ainda vem. Seja honesto. Sim ou não? Sim, ainda bem. A gente vê muito crente debaixo de maldição ainda. Sofrendo coisas que estão descritas naquela lista. Por que isso acontece? Porque resolveram voltar para o merecimento. Quando você resolve voltar a se relacionar com Deus com base no merecimento, você cai de novo na maldição. Então, qual a exortação que eu te faço? Permanece na graça. Anda na graça. Viva na graça. Receita todo o tempo, toda a tentação maligna de algum merecimento. Você está na nova aliança. A nova aliança é toda baseada na graça. No favor imerecido de Cristo, que veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Hoje, basta que você esteja diante de Deus e creia no sacrifício de Cristo. Nenhuma obra te é requerida. Você não tem que fazer coisa alguma. Não tem que merecer coisa alguma. Mas você pode chegar e receber. Essa é a abundância da graça. Essa é a verdade do Evangelho. É Deus dando para quem não merece. É o único lugar, única organização em que para ser aceito a qualificação é ser desqualificado. Amém? O diabo sempre vai acusá-lo mostrando as suas falhas. Como que você ouve orar? Você não está em condições. Como você ousa pedir isso para Deus? Como que você pode fazer isso? Olha o que você tem feito, deixar de fazer. Se você ceder à acusação e você começar a tentar se esforçar para ser melhor e assim merecer a bênção de Deus, você está fazendo? Anulando a graça. Saindo da posição da graça. Você foi colocado em Cristo. De tal maneira que quando Deus olha para você, Deus vê Cristo. Quando você ora em nome de Jesus, é assim que Deus ouve você. É Cristo orando diante dele. Mas tudo isso só se torna realidade pela fé. É preciso crer nisso. Como eu disse, ignora o seu estado. Permaneça na sua posição. Cristo já cumpriu toda a lei. Você está em Cristo. Foi declarado justo. A justiça de Cristo já foi transferida para você. Somente assim é que você pode reinar em vida. Desfrutar de graça superabundante. A bênção imerecida da nova aliança. Pode dizer amém. Agora, essa graça não é uma doutrina. Às vezes você está ouvindo eu falando aqui, essa é a quinta aula, mas na verdade, desde o começo do curso, eu estou permeando tudo com essa mensagem. Toda hora eu caio nela, não tem jeito de ser diferente. E possivelmente você deve estar até com o ouvido cansado de ouvir certas afirmações. Mas acredite em mim, apesar de estar fazendo isso, o alvo é te mostrar que não é uma questão de aprender uma doutrina, mas de relacionar com uma pessoa. Em João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada porque a lei era apenas uma coisa, uma doutrina que podia ser escrita, ainda que em tábuas de pedra. Era uma doutrina, Cristo não. Cristo, a graça não pode ser escrita em tábuas de pedra. A graça tem que se fazer gente e habitar entre nós, cheio de verdade. Entendeu? A graça é uma pessoa, é o próprio Cristo. Não pode ser uma matéria que a gente estuda. É uma pessoa com quem a gente se relaciona. Amém, meu querido? Isso é fundamental. Somente quando você entende que a graça é que você tem fé para se apropriar de bênçãos. Quem vive por merecimento não consegue ter fé. Por quê? Porque ele nunca acha que fez o suficiente. Ele nunca acha que obedeceu o suficiente. Ele nunca acha que venceu o pecado suficiente. Então, como ele sempre acha que está em débito, ele não tem fé para crer por coisas grandes. Mas quando você entende que é pela graça, e Deus é honrado quando você pede coisas grandes para Ele, porque você vai pedir confiado na grandeza dEle, não na sua própria grandeza. Você vai pedir confiado na grande bondade dEle, não no seu grande merecimento. Aí a sua fé aumenta. Pessoas simples, às vezes, têm muito mais fé do que aquelas ditas, cheias de mais conhecimento. Por quê? Muitas dessas que são ditas cheias de conhecimento vivem baseadas no merecimento. Acreditam que é por esse é o meio que Deus dá. E às vezes o mais simples não tem a quem nem o que confiar. Ele não tem justiça, não tem estudo, ele não tem posição, ele não tem nada para confiar. Ele só pode confiar de que a mensagem é de graça. E quando ele vem para receber de graça, ele honra a Deus e Deus concede para ele. Nós queremos ser uma igreja vencedores. A igreja vencedora é aquele que recebe a vitória. Não é aquele que conquista a vitória. E ele recebe por causa da abundante graça. Amém, meus irmãos? É muito importante. Essa coisa da condenação, da acusação, é o motivo pelo qual a maioria das pessoas não recebem as bênçãos. E me lembro, fui orar com uma pessoa, um tempo atrás, era uma senhora, e ela estava com suspeita de câncer no pulmão. Ela foi pedir oração. Não foi nem ela, mas foi a filha. E ela falou, eu falei, na hora que eu fui orar, eu falei, a senhora crê que Deus quer curar a senhora? Ela falou, filho, eu até creio, mas eu fumei mais de 40 anos. Então, é muita fumaça. Então é normal que a gente agora enfrente essas coisas. Eu falei, a senhora merece o câncer. A senhora fumou 40 anos. A senhora realmente não tem condição de pedir nada para Deus. Mas se eu contasse para a senhora que Deus quer dar para a senhora justamente o que a senhora não merece. Se a senhora reconhecer que não merece, que isso é, o merecimento da senhora realmente era esse tumor. Mas a senhora vai pedir sem merecer. Vai pedir só confiado na graça. Ela crê que Deus dá? E ela com jeitinho falou, ai, mas se é assim, né, irmão? Se é assim, então eu vou pedir. Porque merecer, não merece. Mas quando eu expliquei para ela que Deus gosta de dar, é para quem não merece, ela recebeu a oração. Aí passou uns dias, mandaram avisar que não tinha dado nada no exame. E ela estava muito feliz. E ela testemunhando, Deus fez para quem não merece. Porque depois de quase 50 anos pitando, como ela diz, eu merecia um bom câncer. Mas Deus resolveu me dar, no lugar disso, cura. Isso é a abundância da graça. Mas por que ela ganhou fé? Ela ganhou fé porque ela creu que o pecado dela era perdoado. As pessoas vinham buscar cura, mas Jesus sempre perdoava os pecados. Ele sempre dizia, vai, sua fé te salvou. Perdoados estão os seus pecados, algumas vezes os seus muitos pecados. Por que o Senhor fazia questão de perdoar o pecado? Não, é porque o pecado é que causou doença. Num certo sentido, é verdade. O pecado causou doença. Mas sabe qual parte que causa doença? Condenação da lei. A condenação é que produz a incredulidade. Esse que é o problema. A Bíblia fala que um dia, quatro amigos resolveram levar um paralítico para Jesus orar. Mas quando eles chegaram no lugar, estava muito lotado, não tinha como eles entrarem. Eles fizeram a coisa mais complicada. Eles içaram o paralítico para o telhado. Isso é uma coisa, isso é amigo de verdade, que dá trabalho. No telhado, eles abriram o telhado. Furaram, eu suponho que devia ter algum tipo de forro. E Jesus estava ali ensinando. E Jesus deixou descer um cara no telhado. É muita graça, né? Se fosse eu falar, gente, fulano, faz alguma coisa, né? Tira esse cidadão daqui. Provavelmente Jesus não é como eu, não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Descer no telhado, estragaram a casa, mas o Senhor não falou nada disso. Porque Jesus não liga para telhado. Liga para o homem. Quando o homem desceu lá, paralítico, o Senhor falou para ele o quê? Perdoados estão os seus pecados. O homem creu. Ele vivia na lei. Ele sabia que aquela paralisia era maldição. E a maldição veio por causa do pecado. Mas naquela hora, Jesus perdoou o pecado dele. Qual a conclusão que ele tirou? Se o meu pecado está perdoado, então não precisa ter maldição mais. Porque a maldição veio por causa do pecado. Aí, quando Jesus disse para ele, levanta e anda, ele teve fé imediatamente. Sabe por que ele teve fé? Porque ele sabia que não tinha mais pecado. Seu pecado tinha sido perdoado. Sabe quando nós crescemos em fé? Quando nós confessamos que o nosso pecado está perdoado. Eu sei que é conversa de novo convertido. Eu sei que você vai dizer que você já ouviu isso. Mas você precisa acreditar em mim, filho. Seu maior obstáculo é toda hora acreditar que ainda tem pecado atrapalhando você e Deus. Você tem que confessar, posicionar todo o tempo. Pastor, não é todo o tempo. É, não estou exagerando. Você é vencedor por causa do sangue do Cordeiro. Você tem que estar o tempo inteiro declarando, eu sou perdoado, não tem mais condenação. Eu sou perdoado. O diabo me condena até de coisa que aconteceu 20, 30 anos atrás. Eu estava vindo agora de carro para cá, na rodovia, não sei por que eu passei por algum lugar, eu me lembrei de algo que aconteceu 25 anos atrás, que eu dei uma resposta errada para alguém, e eu mesmo me martirizei e falei, ô Senhor, como é que eu faço um negócio desse? 25 anos atrás, o diabo me acusando. Aí eu falei, misericórdia, olha eu lembrando essa bobagem, eu sou lavado e purificado. Você vê, eu estou aqui ministrando, e o diabo me acusando de coisa de 25 anos atrás, por favor, que coisa demoníaca. Entendeu? Estou te dizendo, acontece comigo, acontece com cada um aqui. Tem irmão também que fica lembrando de coisa antiga. Fica falando, por que eu fiz aquilo? Isso é tudo acusação do diabo. É o tempo inteiro o diabo lembrando você de pecado, pecado, falha, erro. O tempo inteiro. O nome dele é acusador. Assim como Jesus se chama Salvador, o diabo se chama acusador. Ha-Satã, no hebraico, é o acusador. É o nome dele. Jesus se chama o Salvador, porque o trabalho dele é salvar. O trabalho do diabo é acusar, só sabe fazer isso. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele faz isso contra todos nós. Então você tem que o tempo inteiro lembrar, meus pecados estão perdoados, não tem mais culpa. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. O tempo inteiro. Porque quando você faz isso, você tem fé para poder reinar em vida. Uma vez que seu pecado é perdoado, você não tem pecado. Uma vez que seu pecado é lavado, seu pecado desaparece. Se você crê que o sangue lavou todos os seus pecados, então Deus está vendo algum pecado na sua vida? Não. Porque o sangue lavou todos. Ok? Você foi totalmente lavado. Por isso você é declarado justo diante de Deus. Você não é justo por causa da sua própria obediência. Você é justo porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Lavou os de hoje, lavou os de ontem e até os de amanhã já estão também perdoados. Porque a obra dele, como eu te expliquei, ela é acima do tempo. Amém, irmãos? Então eu falei que eram quantas condições para reinar em vida? Qual que é a primeira condição? Receber. Qual a segunda condição? Graça abundante. E agora a terceira condição. Receber o dom da justiça. São três coisas, não é? Então, a morte reinou através de um. Mas agora, muito mais. Os que recebem, primeiro ponto. A abundância da graça, segundo ponto. E o dom da justiça farão o quê? Reinarão em vida. Você não reina em vida sem esse entendimento, sem essa verdade central no Evangelho. Você foi declarado justo. Você recebeu a abundância da graça, mas também recebeu o dom da justiça. É um dom. Eu estou repetindo, eu sei, estou falando para você, estou falando consciente. A justiça recebeu é um dom, não é resultado do seu bom comportamento. Não é algo que você foi desenvolvendo na sua vida cristã até chegar o momento em que você virou justo. Não, você recebeu junto com a sua salvação, no dia do seu novo nascimento. Esse novo homem que você se tornou, aos olhos de Deus, é justo. Por quê? Porque recebeu o dom, o presente da justiça. E essa justiça é a justiça de Cristo. Nem no céu você vai ser mais justo do que eu hoje. Porque a sua justiça é Cristo. É Cristo. Amém, querido? 2 Coríntios 5, 21. Você já deve saber de cor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Você foi feito justiça de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo. Ok? É muito bom você confessar as coisas igualzinho está na palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus. Às vezes alguns irmãos acham que eu tenho muito preciosíssimo. Mas eu recomendo você a voltar para o seu espírito e avaliar essas coisas que eu às vezes digo. Por exemplo, eu não gosto dessas músicas que tratam Jesus e você. Não sinto no meu espírito apropriado. Acho irreverente. Acho uma intimidade indevida. Não tenho essa intimidade com Jesus. Entende? Às vezes os irmãos pegam músicas românticas do mundo e aplicam para Jesus. E ficam falando que tem intimidade com ele. Você tem intimidade quando você conhece a abundância da graça e o dom da justiça. Quando você entende a obra consumada do Calvário. Outra coisa, não é legal chamar Jesus de Jesus, é Senhor Jesus. Porque você tem um Senhor, você foi comprado, redimido. Você pertence a ele, você não é mais seu. Mas agora eu sou livre, sim, para pertencer a ele. Essa é a verdadeira liberdade, acredite em mim. Mas você pertence a ele, então ele é Senhor da sua vida. Quando dizem amém. É, pastor, mas é o seguinte, essas coisas que eu ouço, os irmãos vão virar teólogo. À medida que eles vão aprendendo comigo, eles viram teólogo e me confrontar. Eu acho lindo. E alguém chegou esses dias para trás de mim e falou, pastor, eu tenho aprendido que nós somos filhos. Eu falei, aleluia. Ele falou, e não somos mais servos. E eu disse, misericórdia. Ele falou, pastor, mas não é verdade, eu não sou filho. Eu falei, aleluia. Ele falou, mas se eu sou filho, como é que eu sou servo? Ele falou, agora você foi humilde. Você chegou afirmando. Agora você perguntou. Agora eu posso responder alguma coisa. Quando Jesus desceu da glória, ele era o quê? Filho. Mas Filipenses 2, 6 diz o quê? Tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, Filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, ao ponto de morrer na cruz. Por isso, ele vai receber, ou já recebeu, um nome acima de todo nome. Presta atenção, quando ele desceu da glória, ele tinha recebido esse nome? Ainda não. Ele era filho? Sim ou não? Mas depois que ele se tornou servo, ele ganhou o quê como recompensa? Um nome. E diante dele vai se curvar todo o joelho, toda a língua vai confessar que ele é o quê? Senhor. Por que ele vai ganhar essa recompensa?
Porque sendo filho, se tornou servo. Quantos são filhos aqui? Mas Jesus é seu Senhor. Sirva-o. Sirva-o. Reinando em vida. Pela graça. De acordo com o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, quando você for confessar o versículo, você fala o versículo certo. Você não diga apenas, eu sou justo. Não, não, não. Isso não é exatamente como está escrito. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justo, tá bom? Tá bom para você sozinho no seu quarto. Mas se você quer falar para mais alguém ouvir, fale a palavra inteira. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Sempre fala porque tudo acontece em Cristo. Quando dizem amém. Então, sua justiça hoje não são as suas boas obras, sua justiça é Cristo. Justiça é o dom que você recebeu. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais do que Ele já ama. Desista. Não faça nada para conquistar o amor de Deus, porque já te ama o máximo, te provou. Ele deu o máximo que Ele tinha, Ele deu tudo. Mas também não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos, porque Ele já sabe quem você é. Ele te amou quando você era inimigo dele. Então, mesmo os dias que você acha que o seu estado não é muito legal, o amor dele não mudou por você. Mas naqueles dias que você acha que o seu estado está poderoso, eu quero dizer que o amor dele não mudou por você. É permanente, é o mesmo. Por isso, desista de procurar ter merecimento diante dele. Apenas descanse que você é amado. Seu direito de serviço foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Não viva mais debaixo de condenação. Ninguém pode reinar em vida debaixo de condenação. Como é que você reina em vida? Lamentando seus erros, lamentando seu estado, vivendo sempre falando de como tem pecado. Esses são reinam em vida. Quem reina em vida declara que ele tem a justiça de Cristo. A ira de Deus nunca mais vai alcançar você. Esquece esse negócio de ficar preocupado com a ira de Deus. Na velha aliança, quando você lê o Velho Testamento, de fato tem essa impressão que às vezes estava feliz e às vezes estava irado com o seu povo. Mas agora isso não acontece mais. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Em relação a Cristo, Deus nunca muda. Deus sempre está feliz. Deus ama você. A ira de Deus nunca vai te alcançar. Eu não estou dizendo que às vezes você não possa dar mais prazer a Deus. Pode. Mas você não pode mais atrair a ira de Deus. Porque toda a ira que Deus tinha para mandar sobre você, Ele mandou sobre Cristo. Não sobrou mais ira para você. Lembra que nós lemos uma das aulas passadas, lá em Isaías, que Deus jurou, como Ele jurou sobre as águas de Noé, que Ele nunca mais vai ficar irado com você. Nunca mais. Viva nessa fé. Viva nessa postura de olhar para Cristo. Quem crê que já foi justificado, quem crê que é justo, não vive se olhando, não vive na introspecção, ok? Não vive o tempo inteiro tentando achar alguma virtude em si para quem sabe apresentar-se diante de Deus. Não fique se analisando. Essa é a função do Espírito Santo. Se tiver algo para corrigir na sua vida, Ele mesmo vai corrigir. Quando diz amém, a vontade de Deus, volta a repetir, é que você possa reinar em vida. A vida abundante disponível para você, a vitória, a sucesso, há uma herança para você desfrutar. Você não tem que conviver com derrota e nem com fracasso. Você pode comandar e as coisas vão acontecer. Porque você é justo aos olhos de Deus. As circunstâncias ao derredor têm que submeter a você. Então, dê o comando, dê a ordem, tenha a ousadia. Eu sei que parece falar de novo convertido, mas como nós, pastores, precisamos de ouvir isso? Como precisamos de pastores reinando em vida lá na sociedade? Sobre as circunstâncias, sobre as obras do diabo, sobre as carências, necessidades, declarando constantemente: eu vou reinar em vida, eu vou ver o suprimento de Deus aqui, vou comprar um prédio novo aqui, a igreja vai crescer aqui, as obras de diabo serão desfeitas aqui, líderes vão ser formados, células serão multiplicadas, a obra de Deus vai se expandir e o reino de Deus será visto, porque eu estou reinando em vida. Aleluia! Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Passe a mão no ombro do seu irmão, fala: irmão, você pode reinar em vida.